ciencia.
A malária causa todos os anos mais de 200 milhões de casos clínicos e provoca a morte de mais de 400 mil pessoas, na sua maioria crianças, com menos de 5 anos. O parasita que transmite a malária é transportado por mosquitos que, quando picam alguém, criam um círculo de transmissão entre seres humanos e mosquitos. No entanto, para esse esquema funcionar, são necessários mosquitos que aparecem sobretudo nas épocas chuvosas. Uma equipa de investigadores dirigida pela doutora Silvia Portugal partiu da seguinte pergunta. Durante as épocas secas, o que ocorre? O parasita desaparece ou fica em hibernação? Se for a segunda hipótese, onde pode ficar? A resposta, após 4 anos de investigação, várias viagens a Bamako, a capital maliana, para estudar um grupo de voluntários, é simples e complicada ao mesmo tempo. O principal parasita da malária, o Plasmodium falciparum, sobrevive no corpo dos seres humanos sem causar sintomas da doença e espera pela estação chuvosa com o consequente regresso dos mosquitos. Em entrevista à RFI, Silvia Portugal, investigadora portuguesa a trabalhar na Alemanha, no Instituto Max Planck, em Berlim, explicou-nos os resultados da investigação, admitindo que todos estes avanços podem ser favoráveis para perceber melhor como age o parasita e poder combatê-lo.
O Plasmodium falciparum, que é o parasita que causa a malária em vários sítios de África, nós vemos a sua manifestação no número de crianças que se apresentam nas clínicas com doença. Vemos isto muito sazonalmente, ou seja, é como mais ou menos como a altura da gripe, não é? Que em Portugal há de ser sempre na altura do inverno. A malária em muitos sítios de África vem junta com a época das chuvas. E a pergunta que nós tínhamos era, sabendo que o parasita também tem que estar presente durante a época em que não há chuva, e nós sabemos que há crianças que mantêm parasitas nas suas células, nas células do sangue, porque é que as crianças não estão a ficar doentes, só ficam doentes quando há época das chuvas e há mosquitos para fazer esta transmissão. E então este estudo perguntava exatamente isso, o porquê de não haver manifestação clínica da doença durante esta altura, e o que nós fomos tentar perceber era como é que isto acontecia. E no caso, se havia menos parasitas, porque é que eles não replicavam, se era essa a causa. E conseguimos resolver tipo um pequeno mistério, basicamente era isso, ver quais as estratégias que o parasita tem para se manter presente durante uma altura em que não tem interesse em provocar a morte do hospedeiro, não é? Porque se os hospedeiros morrerem durante a época da seca, não há mosquitos na altura para os transmitirem para outra pessoa, portanto é um beco sem saída. Então haverá uma estratégia evolutiva que permita manter ali um stand-by, digamos assim, durante essa época.
Como é que foi o desenrolar deste estudo?
Isto é um trabalho super colaborativo, nós temos uma colaboração estreita com a Universidade de Bamako e o Centro de Pesquisa de Malária em Bamako, onde colaboramos com o professor Boubacar Traoré há vários anos, em estudos que são, na realidade, financiados pelos Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos, com quem também fazemos estas colaborações, e depois eu, a Carolina, o Richard, a Hannah, fomos repetidas vezes, são membros do meu laboratório, agora em Berlim, mas na altura em Heidelberg, fomos repetidas vezes a Bamako, com amostras recolhidas de cerca de 600 indivíduos, na sua maioria crianças. Verificamos quem é que tinha parasitas, quem é que não tinha, e depois são experiências feitas em laboratório, em que quantificamos e vemos o quanto é que eles crescem, em que fase do seu ciclo replicativo é que estão, e a gente normalmente vai 4 vezes por ano, umas 2 ou 3 semanas de cada vez, viver no calor, e tentar juntar os dados necessários, que no caso foram 4 anos de trabalho, que no final dá 4 páginas numa publicação.
Era presumível que o parasita agia desta forma?
Tínhamos noção que a pergunta era boa. Isto em ciência, a primeira parte que acho que tem que correr bem é as perguntas serem boas. Depois as respostas a gente não consegue controlar, não é? Depois, no caso eu, antes de começar o laboratório, escrevi várias hipóteses para arranjar o dinheiro para responder à pergunta, não é? Depois a gente escreve o projeto, não sabe, sei. Acho que pode ser isto por causa da ABC, dá ou não 1,5 milhão de euros para a gente fazer as coisas. E conseguimos esse financiamento com todas as hipóteses que tínhamos, que estavam todas erradas. Mas, no caso, a forma como a ciência se processa. Portanto, a gente achou que possivelmente o parasita estivesse a replicar menos, portanto ele normalmente cada 48 horas um parasita faz 15 ou 16 ou 20 novos. Nós achamos que talvez em vez de estar a fazer esse número estivesse a fazer menos, ou que talvez houvesse uma forma de sentir o ambiente no hospedeiro e então entrar numa fase mais latente. E no caso não era assim, o caso que nós vimos é que ele replica exatamente da mesma forma, mas o organismo tem uma capacidade maior de retirar, não via sistema imune, mas via baço, que é o nosso órgão de limpar o sangue de células vermelhas que já estão velhas ou que estão estragadas de alguma forma, e que há essa capacidade de remover mais parasitas. Estes parasitas da estação seca, a única coisa que eles servem é para os mosquitos apanharem a última leva. Na realidade eu vejo um pouco como o salmão que sobe o rio só para morrer e depositar os ovos. Estes parasitas da época seca servem para isso. Eles são poucos, já não são muito bons, mas alcançam esse ponto e esse objetivo de entregar as formas sexuadas aos mosquitos na próxima época de transmissão. Só quando o mosquito tirar esses parasitas e fechar o ciclo na parte do ciclo do parasita que acontece no mosquito, é que há essa reativação. Portanto, na realidade é como se fosse um novo salmão, que depois desce o rio para voltar ao mar. É este tipo de analogia que eu acho que explica um pouco para que servem estes parasitas. Se a gente pensar na forma evolutiva, no Mali não havia outra opção. A evolução leva às coisas que sobrevivem. Um parasita que viva no Mali e não sobreviva pelo menos 7 meses, não tem hipótese, porque não vai chegar à próxima época de transmissão. Portanto, o drive ou a força que empurra esta forma evolutiva, não há outra forma. Não é possível, não havendo mosquitos antes de junho, que um parasita que só sobreviva até abril tenha alguma hipótese de continuar a sua presença na Terra.
Esta descoberta pode permitir erradicar ou prevenir melhor a malária ou não?
Dentro das estratégias mundiais ou que a Organização Mundial de Saúde tem para eliminar e erradicar a malária, sabe-se que vai ser muito importante a eliminação dos reservatórios, porque mesmo que conseguissem tratar todas as crianças que são presentes ao hospital com sintomas, sabemos que depois volta a aparecer, porque enquanto houver pessoas com infecções assintomáticas e mosquitos para as transmitir, não há como. E, portanto, o facto de nós estarmos a aprender mais coisas sobre a biologia destes parasitas e a forma como eles conseguem subsistir, eu imagino que consiga informar pessoas que desenvolvem estratégias de eliminação, que no caso não somos nós, não temos as bases epidemiológicas ou de saúde pública, mas percebemos que quem está à frente dessa parte de negócios, chamemos-lhe assim, deve estar interessado em saber o tipo de trabalho que nós podemos contribuir.
O continente africano é mais propício ou não para o desenvolvimento desses parasitas?
Parte do problema de nunca se ter conseguido eliminar, na maior parte dos países ser mais difícil de eliminar, acho que os vetores, e na Europa conseguiu-se, em Portugal houve malária até aos anos 70, mas conseguiu-se eliminar, em Itália, em toda a zona mediterrânica havia muita malária, mas o mosquito que transmitia não é o mesmo que transmite em África. Em África há este Anopheles gambiensis que é muito mais assertivo, pica muito mais, tem uma necessidade de sangue que eu acho que os mosquitos que tínhamos na Europa eram mais fáceis de controlar do que os mosquitos em África. Também fizemos uma coisa na Europa na altura com DDT, que não foi da mesma forma tentar implementar em África, e agora já não se pode, não é? Porque vai matando muitas mais coisas no caminho. E há uma diferença muito grande na infraestrutura clínica. Malária é uma doença tratável, sendo que vamos sempre ter problemas de resistência às drogas ou coisas assim a surgir. No sítio onde a gente trabalha, por exemplo, os Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos e o Centro em Bamako providencia uma clínica com um médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, é muito raro haver uma morte por malária, porque se as mães tiverem onde levar os seus bebés pequenos rapidamente numa primeira febre, elas vão e deixa de haver malária severa. A malária é uma doença tratável. Parte do problema é a falta de infraestrutura clínica que providencia às pessoas um tratamento como teríamos na Europa.
Muitas vezes um cientista, quando acaba um trabalho, já tem outros projetos neste momento?
Há vários outros projetos a decorrer. Estamos a tentar perceber, ligado com este projeto, como é que o parasita alcança este fenótipo de permitir maior limpeza no baço, e estamos a tentar identificar áreas em África onde possamos tentar eliminar o reservatório durante a época seca, né? Se a gente pensar, se este é o reservatório que os mosquitos vão buscar as novas infecções, se a gente conseguisse eliminar completamente, quando os mosquitos chegassem, ficavam na mesma tranquilos, mas não havia parasitas para levar. E portanto estamos a tentar identificar como podemos testar se isto é ou não uma real potencial estratégia de contribuir para a eliminação.
Em relação ao interesse pela malária, porquê especificamente a malária?
Eu sabia que queria fazer doutoramento numa doença ligada à pobreza. É uma responsabilidade que acho que temos de deixar o mundo um bocadinho melhor. E eu sabia que na altura, depois de ter estado 14 meses quase fora do país, que queria fazer o tratamento em Portugal. E, portanto, para mim, na altura, as pessoas que eu conseguia encontrar em Portugal, que faziam investigação em áreas relacionadas com doenças que afetam os países mais pobres, que não eram super big shots, diretores de institutos, não era o que eu queria na altura. E, portanto, na altura, a Maria Mota foi a minha primeira opção e tive a sorte de, ao fim de uns meses, conseguimos conversar e chegarmos a uma possibilidade. Na realidade, eu acho que quem tiver algum tipo de curiosidade científica, se passar uma tarde inteira a ouvir falar de toxoplasma, também pode ficar imediatamente hooked e querer fazer toxoplasma, porque todos estes organismos têm particularidades e mistérios que, para quem tiver uma curiosidade científica, não é difícil. A mim calhou ser a malária, mas dá perfeitamente para perceber que podia ser tripanossomias ou chagas. Acho que aí foi um bocado a sorte.
Era a doutora Sílvia Portugal, cientista portuguesa que liderou o projeto sobre o parasita da malária, isto em colaboração com cientistas do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e com a equipa do Dr. Boubacar Traoré, da Universidade de Ciências, Técnicas e Tecnologias de Bamako. Chegamos assim ao fim deste magazine Ciência. Voltamos na próxima semana. Até breve.